eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. Fernando Haddad confirmou hoje que está discutindo assuntos econômicos com Lula. Ao chegar no hotel onde o presidente eleito está hospedado, em Brasília, Haddad foi questionado se o assunto da reunião seria a economia. "Estou tratando disso com ele", disse ele ao portal G1. O ex-prefeito de São Paulo é o principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda. A indicação, no entanto, não tem agradado representantes do setor financeiro. Comentário do colunista do UOL, Thales Faria.
O Lula evita colocar os nomes justamente por causa disso. Quer jogar, colocar o ministro, o possível ministro, o provável ministro, na chuva para receber, virar alvo de especulação de mercado. Na verdade, é uma especulação tola. O Haddad tem um perfil muito parecido com o do Palocci, por exemplo. É um político com... até com mais conhecimento de economia do que o Palocci tinha quando virou ministro, e com uma capacidade de negociação já demonstrada quando foi prefeito, dentro do próprio PT. Então, é o mercado tentando ganhar naquele sobe e desce que o próprio mercado produz, ele ganha na especulação.
Comentário do colunista do UOL, Thales Faria.
O Lula evita colocar os nomes justamente por causa disso. Quer jogar, colocar o ministro, o possível ministro, o provável ministro, na chuva para receber, virar alvo de especulação de mercado. Na verdade, é uma especulação tola. O Haddad tem um perfil muito parecido com o do Palocci, por exemplo. É um político com... até com mais conhecimento de economia do que o Palocci tinha quando virou ministro, e com uma capacidade de negociação já demonstrada quando foi prefeito, dentro do próprio PT. Então, é o mercado tentando ganhar naquele sobe e desce que o próprio mercado produz, ele ganha na especulação.
Na agenda de Lula, também nessa manhã, aconteceu um encontro com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Participaram do encontro o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o senador Jax Wagner, Fernando Haddad e o diretor sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Juan Gonzalez. Os emissários do governo Joe Biden devem acertar os detalhes para um encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos em Washington antes da posse, no dia 1º de janeiro. E a coluna de Jefferson Tenório questiona: por que a ostentação dos jogadores com a carne de ouro incomoda? Ele diz que as cenas protagonizadas pelo ex-jogador Ronaldo e por Vinícius Júnior no Catar são de uma grosseria e de uma insensibilidade tamanha. Ele diz que a associação com a trágica situação brasileira, que voltou ao mapa da fome graças à incompetência e à má gestão do governo Bolsonaro, é direta. Afinal, temos mais de 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave pelo país. A fusão desses dois elementos, o ouro e a carne, produz um imaginário de ostentação e de riqueza que agridem os olhos de quem tem algum discernimento da realidade brasileira. Ouvimos o colunista do UOL, Jefferson Tenório.
Então, eu acho que é um momento impróprio, digamos assim, para uma cena como essa. E a gente sabe também que são jogadores e que estão jogadores internacionais, né, e que estão acostumados a frequentar esses espaços de elite, de esses espaços em que isso pode parecer comum, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer também que são figuras públicas e que estão no momento em que muitos brasileiros torcedores, né, estão de olho, né, no que eles estão fazendo. Então, me pareceu uma cena assim inapropriada e que, num momento como esse, acho bastante complicado, né?
E o comando da Polícia Federal deu início a uma transição antecipada com a definição do destino de dirigentes após o fim do governo Bolsonaro. Parte da cúpula da PF deve ocupar cargos no exterior. O diretor-geral Márcio Nunes de Oliveira, por exemplo, deve ir para a Espanha. Assessores do ministro da Justiça, Anderson Torres, também se movimentam por postos fora do Brasil. Foi solicitada a criação de 2 postos em Boston, nos Estados Unidos, para abrigar auxiliares do atual titular da pasta. Os policiais federais designados para missões nas representações brasileiras no exterior têm direito a uma indenização sem o desconto do que excede os salários dos ministros do STF no valor atual de R$ 39.300. Eles também têm o direito a passagens para dependentes, além do transporte de mobiliário e bagagens. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu hoje a compra de 98 novos veículos blindados para o Exército, que custariam mais de R$ 5 bilhões. O modelo Centauro II, de um consórcio italiano, pesa 30 toneladas e tem um canhão de longo alcance. O contrato seria assinado hoje, no último mês do governo Bolsonaro. Segundo o desembargador Wilson Alves de Souza, que assina essa decisão, é evidente a falta de bom senso ao fazer uma compra desse valor, ao mesmo tempo em que se faz cortes de verbas da educação e da saúde. Ele também diz que não é urgente a compra de armas em tempos de paz. E Alberto Bombig escreveu em sua coluna: procuradores enviaram nota para a Associação Paulista do Ministério Público, criticando os elogios feitos pela entidade com a escolha do deputado federal bolsonarista Capitão Derrite para comandar a Secretaria Estadual da Segurança Pública em São Paulo. A indicação tem gerado crise nos bastidores da transição paulista e também desagradou políticos e policiais ligados ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que já comandou a segurança pública do estado. Derrite é ex-policial militar e ele mantém forte ligação com a família Bolsonaro, especialmente com o Eduardo. Após 5 anos sem conceder entrevistas, Cristina Kirchner recebeu a Folha para uma conversa em Buenos Aires. Foi também a primeira vez que ela falou para uma publicação brasileira. A ex-presidente da Argentina vai ser julgada amanhã em um processo em que é acusada de liderar um esquema de desvio de verbas públicas. A procuradoria pede uma condenação de 12 anos de prisão. Cristina diz que é vítima de um pelotão de fuzilamento e que, como Lula, ela seria vítima de perseguição por razões políticas. A atual vice-presidente afirma que o Partido Judicial cumpre hoje a função que antes era exercida pelos militares, de controlar a vontade popular e obstruir governantes que promovem a inclusão social e defesa do patrimônio nacional. O governo federal publicou no Diário Oficial da União um edital para concurso da Receita Federal. São 230 vagas para o cargo de auditor fiscal, com salário de R$ 21.000 e 469 para analista tributário, com remuneração mensal de R$ 11.600. Nos dois casos, a exigência é de nível superior em qualquer área de formação. As inscrições começam no próximo dia 12 e seguem até o dia 19 de janeiro. A prova está prevista para o dia 19 de março. Para participar, os candidatos a auditor devem pagar R$ 210 e a analista R$ 115. A seleção vai ficar a cargo da Fundação Getúlio Vargas. E a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro começou a vender hoje os ingressos para os desfiles do Grupo Especial Carioca em fevereiro de 2023. Os valores variam de R$ 230 a R$ 300. Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência pagam meia entrada. Quem comprar o bilhete terá que baixar o aplicativo Rio Carnaval para acessar, a partir de janeiro, o ticket digital que vai permitir a entrada no sambódromo. As vendas estão sendo feitas pelo site da empresa Total Acesso. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até amanhã! UOL.